Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, este é o Oriente-se, um espaço que aporta tudo o que relaciona com a China. Sou Inês Zhu. Junto comigo para apresentar o programa no estúdio de Pequim está Luiz Tasso Neto.
Olá Inês, olá ouvintes, preparados para desvendar os segredos da China? Vamos lá então.
O Xiongnu foi um povo nômade que fundou no norte da China o Império da Estepe. Uma das primeiras referências a este povo surgiu há quase 2000 anos no Shiji, registros da história do historiador chinês Sima Qian. O autor denominou os chineses como Han e os nômades no norte como Xiongnu.
Disse que os chineses construíram a Grande Muralha justamente para se defender da ameaça do Xiongnu, que construiu do outro lado do muro um reino poderoso.
Tongwancheng foi a capital da dinastia Daxia de Xiongnu sob o comando de He Lianpopo em 419 a.C. A cidade se localiza agora em Jinbian, no noroeste da atual província chinesa de Shanxi, perto da Mongólia interior.
Vamos hoje dar um passeio por esta antiga cidade, Xiongnu, e conhecer o homem dedicado ao descobrimento e à proteção da história local. Fique ligado, o Oriente-se está começando.
Em 407,
He Lianpopo se declarou o chefe de Xiongnu. 6 anos mais tarde, ele comandou mais de 100 mil pessoas a construir a cidade de Tongwancheng para ele próprio. Tong significa decisão e Wan, um grande número de pessoas. A construção levou 6 anos. Pessoas de hoje continuam a desfrutar das histórias sobre a dinastia Daxia.
Ma Junwang, de 65 anos, nasceu e cresceu numa pequena aldeia chamada Baichengzi, perto da antiga cidade de Tongwancheng. Trabalha como guia turístico há muito tempo.
De acordo com registros históricos, Tongwancheng foi construída em 419 a.C., mas a cidade no oásis gradualmente perdeu sua beleza ao longo dos 6 séculos seguintes e acabou sendo abandonada durante a dinastia Yuan.
O motivo pelo qual passou a ser abandonada tem sido foco de pesquisa do mundo acadêmico durante anos, pois o tema é significativo para estudar as mudanças do ambiente no Planalto de Loes e prevenir a expansão dos desertos no norte da China.
Acredita-se que no seu auge, a população de Tongwancheng atingiu cerca de 10 mil pessoas, algo impressionante naquela época. As construções eram todas brancas, porque a cor era sagrada para o povo Xiongnu.
He Lianpopo mantou construir a cidade numa época em que as tecnologias ainda eram bastante limitadas. De longe, a cidade branca tinha uma aparência de um navio enorme, com um lago bem no centro. Hoje, o charme da cidade antiga ainda permanece nas suas paredes quebradas e palácios arruinados.
A parte mais bem conservada é a sua antiga muralha, no sudoeste da cidade. Olhando para o lado de fora do muro, num ponto alto, uma série de cavernas ainda pode ser vista. Ma Junwang lembra que foi o lugar onde ele passou sua infância.
Eu vivia nas cavernas com meu bisavô e meu pai. Eu nasci e cresci lá, mas as cavernas estão fechadas agora. Os moradores foram convidados a descer para a aldeia Baichengzi há cerca de 2 décadas.
O senhor chinês disse que seu bisavô recorreu às cavernas para fugir dos bandidos. Ele escolheu o local porque a terra era fértil e quase não se submetia naquele tempo a nenhuma autoridade.
Não havia nenhuma autoridade na época e qualquer um podia construir um lugar para morar sem pagar impostos ou taxas. A terra aqui era excelente. E as pessoas podiam facilmente sobreviver do pastoreio de ovelhas e vacas.
Quem descobriu a cidade foi o chinês Hou Renzhi, um professor da Universidade de Pequim. Em 1964, chegou ao local para realizar uma pesquisa. Daí em diante, um crescente número de historiadores e arqueólogos veio para desvendar o mistério enterrado por milênios.
Me lembro que o primeiro grupo de pesquisadores que chegou aqui foi do Instituto de Pesquisa Arqueológica de Shanxi. Eu tinha uns 20 anos. Eles me pagaram 1 ou 2 yuans por dia para cavar nas colinas, junto com outros 5 homens da minha aldeia. Isso despertou meu interesse pela antiga história de Tongwancheng.
A partir daí, a aprendizagem da história da cidade passou a fazer parte da vida de Ma Junwan.
Eu realmente amo a história desta antiga cidade. Eu não recebi muita educação escolar, mas eu gosto de história. Às vezes, os estudiosos me dão uma cópia de seus resultados de pesquisa. Sempre leio com muita atenção.
Os conhecimentos que Ma Junwan acumulou sobre Tongwancheng o fizeram muito procurado até por arqueólogos.
Eles adoram ouvir minhas histórias. Muitas delas são transmitidas de geração em geração na aldeia.
Ma Junwan resolveu escrever um livro de 30 páginas com o título Introdução à Cidade de Tongwancheng.
Olha, até eu fiquei curioso para conhecer esse local de ruínas. Deve ser muito interessante, né? Uma cidade construída há tanto tempo, há mais de 2000 anos, 419 a.C., mais ou menos quase 2.500 anos de história. Realmente deve ser muito interessante. E ver as construções, como eram feitas naquela época, né? Como se fazia a arquitetura, quais eram as ideias do povo... O que se dava importância na hora de construir as moradias, enfim, deve ser muito interessante. E conhecer esse personagem, o Ma Junwan, deve ser muito interessante. Deve ter realmente muitas histórias para contar.
É, porque a cidade não sofreu nem restauração, nem reforma, é tudo original.
Então isso que é interessante, num mundo tão artificial de hoje, conhecer uma coisa bem original, bem antiga, é bem legal. Bom, você está acompanhando o programa Oriente-se com Inês Ju e comigo, Luiz Tasso Neto. É o tempo de intervalo, voltamos já já.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Olá, estamos de volta ao programa Oriente-se. Eu sou o Luiz Tasso Neto.
Sou Inês Ju. A cidade de Dali, da província de Yunnan, no sudoeste da China, é conhecida pela sua bela paisagem e geografia magnífica. Por isso, é considerada também como um paraíso para praticar esportes radicais. Muitos estrangeiros vêm aqui fazer corridas de longa distância, alpinismo e canoagem.
Hoje, vamos conhecer dois deles. O ciclista australiano George Jackson e o alpinista canadense Danny Schellenberg. Os dois chegaram à China há muitos anos e acabaram se fixando em Dali, pelo bom ambiente e boas condições que a cidade lhes oferece para praticar seus esportes. Quem tem os detalhes é Clara Lee.
George Jackson chegou à China há 5 anos. Filho de um casal britânico, George viajou e morou em muitas cidades pelo mundo. Seus pais decidiram se fixar em Brisbane, Austrália, durante uma viagem ao país. George, por sua vez, optou por Dali, na China, para concretizar seu sonho.
A minha esposa e eu viemos de Shanghai para Dali. Shanghai é uma cidade muito grande. Não gosto do clima lá. Faz muito frio no inverno e calor no verão. Aqui é diferente. Dali não tem muita gente. A vida aqui é tranquila. Também há várias diversões na cidade. O bom ambiente e o ritmo lento me fazem sentir relaxado. O ar e a água daqui parecem os da Austrália. Isso me faz sentir que estou na minha terra natal.
George se apaixonou pelo bicycross já aos 15 anos de idade. Há 6 anos, tornou-se um ciclista profissional e participou de muitas competições e shows. O seu sonho é promover o esporte em Dali, especialmente a prática dessa modalidade em terreno inclinado.
Já
construí várias pistas para esse esporte. Criei até uma para eles, com um desenho típico da etnia Bai. Dedico-me a isso para poder promover o esporte em toda a China. Esse esporte ainda é muito jovem aqui. Não há muita gente que o pratica. Os meus amigos me ajudaram muito nesse sentido. Além do mais, conheci minha esposa aqui. Graças a esse esporte, tenho tudo o que possuo agora. Quero dar minhas retribuições.
George enfrenta muitas dificuldades para desenvolver o esporte, incluindo a limitação dos espaços, a dificuldade financeira e as conduções. Tudo isso, no entanto, não o impede de concretizar seu sonho.
Praticar o bicicross é meu sonho. No início, só tinha paixão por ele e não imaginava que pudesse ser um profissional. Mas agora, quero ir mais longe em meu caminho desportivo profissional e almejo muito sucesso. Quando ficar mais velho, poderei dizer aos meus filhos os resultados que conquistei. Atualmente, alugo um apartamento bonito. O aluguel é parado, tanto como em Shanghai, de 3 mil yuans por mês. Mas há um pátio no nosso apartamento que permite que minha esposa abra um curso de dança. No inverno, meus amigos sempre vêm aqui para praticar junto comigo o bicicross. Isso é muito bom.
O canadense Dan Schellenberg também se apaixonou pelo clima e ambiente de Dali. Mora na China há 3 anos e já viveu em Hong Kong e Yangshuo, mas finalmente optou por Dali.
Amo morar ao lado das montanhas desde a infância, mas o lugar onde tem montanhas normalmente é uma cidade pequena em comparação com Yangshuo. Dali tem condições melhores para praticar o alpinismo. Além disso, existe aqui uma atmosfera cultural e artística muito atraente. Há muitos teatros e galerias artísticas na cidade. Muitos grupos artísticos até fazem apresentações na rua, que contam com várias formas musicais, especialmente da etnia Bai.
Dali deve se tornar uma base de alpinismo graças às boas paredes de rocha. Como o esporte ainda se encontra numa fase inicial de desenvolvimento na China, Dan quer contribuir para sua popularização. Para tanto, ele está desenhando um roteiro alpinista da cidade.
Estou desenvolvendo um roteiro que inclui rotas, explicações e fotos detalhadas. Muitas cidades chinesas têm seu roteiro próprio, mas não mostram a sua beleza geográfica. Por isso, não atraem praticantes estrangeiros. Estou gastando muito tempo e dinheiro na confecção do roteiro e quero que ele saia bem. Dessa forma, posso promover o esporte na cidade e, com certeza, ganhar mais dinheiro.
Para Dan, Dali tem ainda muitas bases não desenvolvidas para praticar o alpinismo. Ele e seus amigos continuam explorando novas rotas. O esporte lhe concedeu oportunidades de apreciar as paisagens de Dali de uma forma diferente.
Shumenguan, on the other side of the mountain, it's beautiful.
A paisagem de Shumenguan, por exemplo, é lindíssima. Nas rochas, se pode apreciar uma beleza natural incrível. As águas são tão cristalinas que me faz querer saltar no rio para provar a água doce lá embaixo.
Dan vem Dali como um tesouro do país. Aqui, pessoas podem apreciar o encanto infinito.
Clara, muito obrigado pela reportagem. É muito interessante, né? Eles saíram de seus países para procurar um lugar para poder desenvolver o esporte e seguir atrás daquilo que eles gostam, né?
E eu não sabia que Dali era um lugar ideal para praticar esporte radicais.
Eu também não sabia. É, mas o ciclista, o australiano, ele está construindo, né, o ambiente, na verdade. Ele está fazendo as pistas e tentando ajudar a desenvolver o esporte por lá. Tanto ele quanto o nosso amigo alpinista, o canadense, que também está construindo as rotas, né? Está encontrando novos lugares. Eles, na verdade, eles estão descobrindo, eles estão mostrando pra gente que realmente o lugar é apropriado para os esportes que eles gostam, né?
É interessante isso.
E a ideia deles é descobrir cada vez mais coisa e mostrar mais para eles poderem atrair mais gente para praticar o esporte e assim eles tocarem o negócio deles, né?
Ok, o Oriente-se de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até lá.
Tchau, tchau.